Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, direto do Estúdio 2, na cidade de Dourados. Nos encontramos aqui com temas pertinentes para a nossa sociedade, temas que têm influência na sociedade local e temas globalizados, como é o tema de hoje, que é a questão da violência a partir da campanha da Fraternidade 2018. Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança a campanha da fraternidade com lema e tema voltados também para a questão da conversão pessoal e coletiva, portanto, na dimensão social. E este ano, então, a campanha da fraternidade trata do tema da violência, ou com o olhar cristão, obviamente. Portanto, temos aí fraternidade e superação da violência, que é o tema, e o lema, vós sois todos irmãos. E para tratar desta temática, nós vamos falar daqui a pouquinho por telefone com o secretário nacional da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Stein. Depois, aqui conosco está a coordenadora diocesana da campanha da fraternidade, a Sueli Magalhães. Vamos falar também com um representante do IPEA, que vai trazer dados sobre a questão da violência, dados e estatísticas sobre a questão da violência. Também conosco está o Leandro Barbosa, que é psicólogo, advogado e policial. E ainda conosco também a doutora Ligiane, que é da Defensoria Pública, que vai também nos falar sobre esta temática. Gostaria de começar com a Sueli, que é a coordenadora diocesana da campanha da fraternidade. Sueli, como está organizada a campanha neste período da quaresma? Claro, a campanha extrapola, dependendo da temática, esses 40 dias. Mas como ficou organizado? O lançamento já foi feito ou ainda será feito? E como isso vai, no decorrer dos 40 dias, vai acontecer concretamente na vida das comunidades?
Bom dia a todos. Nós iniciamos, né, os trabalhos com um repasse no IPAD, para as foranias de Dourados. Aí, de lá foram tirados alguns encaminhamentos, né? E para nós aqui foi tirado que nós vamos fazer uma caminhada. Primeiro foi feita a abertura na quarta-feira de cinza nas paróquias. Foi paroquial. Este ano nós não teremos aquela
missa na concentração.
Isso,
né?
Na concentração, não vai ser aquele grande movimento lá. E foi feita então a abertura a nível de paróquia. Cada paróquia fez a sua abertura na quarta-feira de cinzas. Aí agora nós vamos. Foi tirado também desse repasse lá uma caminhada pela paz. Aí já foi conversado com o bispo, tudo. Nós tiramos como data dia 24 de março essa caminhada pela paz, que será num sábado, véspera de Domingo de Ramos, onde a gente vai convidar toda a sociedade, não somente a Igreja Católica, mas toda a sociedade, porque isso é uma temática que envolve a todos. Aí a gente, para iniciar, são esses os trabalhos que nós estamos fazendo.
Uhum. E as foranias farão os repassos para as paróquias também?
Sim, com certeza. Uhum. E a equipe está, nós deixamos claro o suporte, se alguém precisar, pode estar nos contactando à medida do possível, nós vamos dar esse suporte, esse acompanhamento.
Uhum. E qual foi, assim, a percepção que vocês tiveram para que a campanha fosse aberta nas paróquias, né? E na quarta-feira de cinza, porque geralmente as pessoas estão muito ligadas à questão das cinzas, né? Isso não cria uma certa confusão entre a cinza e a abertura? A abertura não fica prejudicada ou a cinza não fica prejudicada? O que foi que vocês pensaram quando chegaram a essa conclusão de fazer na quarta-feira de cinza e não numa concentração? Se bem que a concentração sempre era feita em Dourados, as outras cidades eram paroquiais mesmo, né?
Sim, isso. Na verdade, isso aí foi uma decisão do bispo, né? Ele que pediu para ser feito dessa forma.
Uhum.
E eu vejo assim, não, pelo menos na nossa paróquia, a paróquia Bom Jesus, não houve essa problemática aí, né? Uhum. De ter confusão entre cinzas e a abertura. Uhum. Foi assim, uma muito claro.
Uhum.
E foi muito bom a nossa abertura lá.
Uhum. Talvez uma questão que a não concentração é porque nas paróquias realmente o número de pessoas participam mais, né? Se a gente imaginar a quarta-feira de cinzas ou os domingos, uma concentração você pode ter aí 5, 10 mil pessoas no máximo. Nas paróquias, lembrando aí que nós temos talvez mais de 100 missas por final de semana, né? A gente tem, se brincar, 50 mil pessoas, né? Que é um número bem mais expressivo, né? Talvez esta tenha sido uma das percepções do bispo. Bom, Leandro, você que está diretamente ligado com algumas coisas da violência, porque é psicólogo, né? Então você tem acesso aí a pessoas que sofrem ou que praticam a violência, né? Depois é advogado, está também ligado com essas questões penais e é policial. Qual é a sua percepção dessa violência crescente no Brasil, né? Nós vimos agora já nesses últimos dias, ontem sobretudo, a intervenção no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro decretando falência, né? Falência da segurança pública, exatamente porque a violência se espalhou. Mas a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não é o mais violento, né?
Uhum.
Tem os estados do Nordeste que estão impossíveis. A Sergipe, por exemplo, está impossível. A Bahia, eu sou baiano, voltei de lá, minha cidade tem 60 mil habitantes, você não pode sair na rua. Você sai na rua da minha mãe, que é uma rua bem simples, estão roubando celular, você sai na rua com o celular, o pessoal te pega. Então é uma questão crescente. Qual é a sua percepção sobre isso?
Bom dia a todos também, né? Eu vejo assim, acho que para a gente poder fazer uma análise sobre essa questão, a gente está diante de uma complexidade. Penso que são vários fatores que podem estar envolvidos. E fatores que vão passar, na minha opinião, desde o sistema legislativo, que é, na minha opinião, a gente comparado, quando a gente vai comparar o Brasil com outros países, a gente tem leis que às vezes são mais brandas no enfrentamento da violência. A gente pode pensar também na questão policial, que quando comparado com o país de primeiro mundo, nós percebemos uma atuação policial em que esse policial, em sua atuação, ele acaba sendo julgado e condenado por uma mídia principalmente televisiva, que acaba enfraquecendo um pouco a atuação. Mas, acima de tudo, e o mais importante, na minha opinião, está a questão da família, né? Eu penso que a família ela é o núcleo que vai trazer para esse ser humano a percepção de respeito aos valores sociais, valores de convivência. Tudo começa na família. E a gente tem percebido ultimamente uma desvalorização da unidade familiar, principalmente em relação à separação. Às vezes o casal se separa e o pai, infelizmente, se torna ausente na vida desse filho. E, na minha opinião, acho que isso prejudica bastante e acaba gerando a violência. Eu falo na minha opinião, padre, mas existem dados estatísticos, pesquisas realizadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que demonstram a íntima ligação entre a população carcerária e a ausência paterna. E quando eu falo de ausência paterna, eu gostaria até de deixar bem claro para os ouvintes que eu não estou falando apenas daquele pai que se separou da mãe. É lógico, não estou defendendo aqui que as pessoas têm que viver maritalmente se não há mais condições para isso. Mas o que é pior é que às vezes há separação desse casal e esse pai não aparece mais. Né? Nós estamos falando de uma ausência que pode ser entendida como ausência física, ausência afetiva e ausência moral. E, na minha opinião, e levando em consideração esses dados estatísticos, isso é muito importante.
Muito bem. Você tem até uma participação em um livro aqui, né? Que sobre a questão do direito, né? Nessa realidade contemporânea, as transformações do direito contemporâneo, onde você cita aqui a partir de dados da psicologia, você retoma a teoria freudiana, né? Desta ausência de alguns agentes, né, sociais, e aí da questão do pai, que você abordou agora como uma temática importante. O pai, segundo Freud, seria aquele que coloca os limites, né?
É isso.
Coloca os limites, né?
Para Freud significa a lei, né? A lei vem através do, lei. Do pai.
Exatamente. Então, se nós estamos realmente numa sociedade sem leis, né?
Sem lei, exatamente.
Sem leis. Não só o pai, que é uma instituição, mais do que uma figura somente, é uma instituição, né? Como a família também é uma instituição, todas as instituições, hoje você citou o desprezo pela polícia, e a gente vê isso, né? Claramente, se há um erro policial, é supervalorizado, mas a gente tem uma certa dificuldade de supervalorizar os erros de outros agentes coletivos, que a gente percebe também, quer dizer, parece que há um desmonte de toda a autoridade, né? E isso faz com que as pessoas percam também o foco. Estou enganado ou passamos por isso?
Não, eu acredito que é dessa forma mesmo, né? Quando você tem diante de si um fenômeno onde a gente está falando de um campo teórico, né, da psicologia, que coloca o pai como alguém que está ali para impor os limites, impor a lei, não que a mãe não faça isso, mas a mãe ela é coadjuvante nesse papel, de acordo com essa teoria da psicologia. E isso a gente acaba estendendo para as outras figuras que representam a lei. A gente for pensar, as autoridades hoje, o sistema constituído, né, pelas autoridades, estão cada vez mais fracos. A gente pode pensar nisso, não só na atuação policial, mas até o sistema de justiça. O professor em sala de aula, que antigamente, quando a gente ia para a sala de aula, né, a mãe e o pai diziam: olha, teu professor me representa lá na escola. Ele é uma autoridade, e hoje a gente não percebe isso. Então eu vejo assim, isso vai se estendendo a todos os campos, e os frutos que a gente tem colhido não são bons.
Muito bem, também nós temos, como falamos no início, alguém que vai falar em nome do IPEA, né, que é o Helder Ferreira, e já está na linha aqui conosco no programa Ponto de Vista. Queremos cumprimentá-lo. Helder, você me escuta?
Sim, te escuto, padre.
Obrigado pela sua participação aqui, certamente com informações valiosas sobre estes dados da violência no Brasil, porque hoje no nosso programa nós tratamos da campanha da fraternidade, que traz esta questão. Queria saber, quando a gente fala de violência no Brasil, de mapa da violência, a grande mídia foca o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, sobretudo agora com essa perspectiva da intervenção, perspectiva não, o fato da intervenção, que ontem foi decretado, mas pensando no Brasil inteiro, quais são assim os lugares onde a gente poderia dizer a situação da violência é bastante crítica, ou é generalizado?
Acho que a gente não pode falar que é generalizado, né, porque quando você vai olhar, por exemplo, os dados de homicídio, tem muitos municípios que a taxa de mortalidade por homicídios é muito baixa, é tanto que você tem, né, uma concentração de em torno de 50% dos homicídios em apenas 111 municípios brasileiros, num total de 5.570. Né, então, se concentra em alguns municípios. No caso do estudo nosso, do IPEA, do Atlas da Violência, né, que foi feito com parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica que são municípios em geral do Nordeste e do Norte que concentram, que estão com altas taxas de homicídios, né? No Atlas, né, o Rio de Janeiro, pela taxa de homicídios, não chama atenção, mas a situação do Rio de Janeiro tem uma situação específica de presença de milícias, né, de uma forte atuação de quadrilhas de tráfico de drogas, uma crise que o Estado está enfrentando, financeiro, que o Estado está enfrentando atualmente, uma crise na segurança pública, e assim vai.
No caso do Rio de Janeiro, né, claro, não vamos nos deparar nisso, mas sabemos da questão das UPPs, né, e parecia que tudo ia dar certo, e existia toda uma mídia em cima, os traficantes correndo e a mídia batendo palmas, né? De fato, foi feito um trabalho midiático e não foi feito um trabalho efetivo de combate à violência através do combate também ao tráfico? Eu não sei se vocês conseguiram fazer esse mapeamento também.
Esse trabalho não se dedica muito a isso, mas o que eu poderia dizer é que assim, o projeto das UPPs, né, as Unidades de Polícia Pacificadora, quando surgiu, ele teve um bom apoio da sociedade, inclusive de especialistas de segurança, que tinha uma proposta de, além de, né, de ocupação policial, né, nessas áreas que muitas vezes eram controladas por quadrilhas de traficantes, mas também uma UPP social, né, que era levar a cidadania né, melhorar as políticas públicas, dar mais acesso às políticas públicas, né, em determinadas áreas antes controladas pelo tráfico. Isso funcionou durante um determinado tempo, mas era um modelo, de certa maneira, muito caro já para as condições financeiras do estado do Rio de Janeiro, né? Então foi concentrado principalmente nas áreas mais próximas da zona sul, nas áreas mais próximas, né, das classes médias e altas do Rio de Janeiro, não se expandiu para as outras áreas, e com a crise financeira do estado, né, começou a haver um declínio da política e também os problemas que foram se acumulando de violência policial, né, e de uma volta de novas ações, incursões da polícia, com troca de tiros, né, com balas perdidas, com mortes de moradores, o que vai degradando a relação da comunidade com a polícia.
Quando a gente, olhando aqui o mapa, eu estou vendo as cinco cidades mais violentas, duas estão na Bahia, né? Uma em Sergipe, depois Altamira lidera aqui, são dados do próprio IPEA, né? Nós estamos falando de estados que nos últimos 15 anos tiveram políticas sociais, pelo menos aparentemente, muito agressivas para o combate da pobreza, tal, tal, né? Pelo menos essa é a propaganda que se faz. E a gente vê que aumentou bastante. Eu sou baiano, né? Eu conheço essas duas cidades aqui, que é Lauro de Freitas e também a outra cidade. Sou de Euclides da Cunha, que é uma cidade bastante violenta também. Como é que a gente... Acho que a gente fala sempre de violência, a gente está ligado a questões sociais. Mas se esses estados, nesses últimos anos, tiveram melhorias nos índices de, né, nos índices sociais, como é que a gente justifica esta crescente da violência, sobretudo nesses lugares?
Tem toda uma discussão, esse tema, né, que a sociologia, a economia, né, várias disciplinas acadêmicas se debruçam sobre isso, né, pobreza, né, muito se diz, pobreza não gera violência, mas a questão da desigualdade é considerada um indicador importante para você associar a questão da violência. No caso, né, de fato, houve um crescimento do Nordeste muito grande, né, até a crise econômica atual. Né, em 10 anos, o Nordeste cresceu muito. Mas, assim, o que o estudo traz, trabalha com uma hipótese de que, ao lado do crescimento, você teve a viabilidade, né, com mais dinheiro circulante, a viabilidade do mercado de drogas, né, de mercados ilícitos, e principalmente o mercado de drogas. A questão do mercado ilícito de drogas, né, e a política nossa que a gente tem de enfrentamento ao tráfico, né, de repressão da oferta de drogas, tende a gerar a violência do próprio tráfico, né, que é punição de devedores, disputas entre quadrilhas por espaços no mercado ilícito, né, então essa renda econômica a mais gerada pode ser trazido, é uma hipótese que a gente trabalha, pode ser trazido, viabilizado esse mercado ilícito de drogas, favorecendo, né, a atuação dessas quadrilhas. A outra coisa é a situação dos presídios, né, que é uma situação muito grave, inclusive, né, a Pastoral Carcerária, por exemplo, né, da CNBB, trabalha muito com o tema.
Inclusive o bispo daqui é o responsável, o bispo da nossa diocese é o responsável da CNBB da questão carcerária.
Sim, não, é um trabalho muito importante que a pastoral faz. Então, o trabalho da situação dos presídios é muito degradante, e eu acredito que isso favoreceu, inclusive, o surgimento das facções que atuam nos presídios, e isso tende a favorecer, né, a presença dessas facções nos presídios, se articulando, né, com quadrilhas que estão fora, né, com membros de quadrilhas que estão fora dos presídios, que eu acho que tende a favorecer, né, a proliferação aí da violência.
O próprio IPEA cita que desta população geral, e aí classificado depois em populações diferentes, né, que a juventude é a que mais sofre em relação à questão da violência, né? O IPEA consegue mapear as causas que leva sobretudo essa população ser mais violentada?
No estudo a gente não trabalhou com isso, né? A gente trabalha com dados do Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS do Ministério da Saúde, né? Que tem o sistema de informações que coleta as mortes, Lá não está muito estabelecidos as causas das mortes dessas pessoas, e a polícia também não, a gente não tem acesso, a polícia não trabalha muito com essas informações de motivação dos crimes, né, que favoreceriam a gente a entender melhor o que está acontecendo. Mas assim, tem algumas pessoas que já realizaram alguns estudos, né, o Renato Lima, por exemplo, aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a tese dele de mestrado trabalha com a coisa que boa parte, muito dos homicídios são por conflitos interpessoais. E a questão da juventude é uma fase de vida da transição, né? São pessoas que estão saindo de uma maior supervisão da família, dos pais, né, que estão saindo mais do espaço público, estão, né, estabelecendo novas relações, estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E aí, por exemplo, em determinados lugares, o tráfico de drogas acaba fazendo uma oferta muito interessante em termos econômicos para jovens, né, em determinada situação econômica. Estão mais no espaço público, frequentando a rua, em determinados locais que podem favorecer conflitos. E é uma fase da vida também potencialmente do maior assumir risco, né, por parte da pessoa. A criança, de um lado, é mais vigiada, mais supervisionada, mais cuidada, né? Os adultos já constituindo famílias, né, já se ausentando mais do espaço público, estando mais no espaço de trabalho, reduzindo o seu tempo de espaço de lazer, e o jovem está mais na rua, né, com todos os riscos, com todas as vantagens, mas todos os riscos que a rua traz.
E estados e cidades assim que a gente poderia citar como modelos, né? E quais ações essas cidades e estados têm desenvolvido para que a violência não seja tão grande como a gente tem visto em tantos outros lugares?
Então, recentemente o estudo até mostra isso, que alguns casos que foram considerados de sucesso em termos de estado foram Espírito Santo e Pernambuco.
O Espírito Santo já foi no passado um estado bem complicado, hein?
Isso. E infelizmente pode estar voltando a ser.
Ah, é?
Então, foi feita uma política, né, chamada lá no Espírito Santo de Estado Presente, né, com uma intervenção, com planejamento, né, com uma participação forte do governador na agenda da política pública, com reuniões, né, entre os órgãos. Não só entre os órgãos de segurança pública, que são fundamentais, mas também com órgãos da administração pública ligados às políticas sociais, tentando, né, fazer políticas em cima de problemas de determinadas áreas, com dados disponíveis só das áreas de concentração da violência, né? Então, toda uma coordenação, todo um trabalho em cima de informações importantes, e aos poucos conseguiu reduzir um pouco a criminalidade no Espírito Santo, pelo menos as taxas de homicídio. Algo semelhante ocorreu também em Pernambuco, no Pacto pela Vida, né, de 2007 em diante. Durante o período, Pernambuco também conseguiu reduzir suas taxas. Recentemente, começou a haver um novo aumento de taxas de homicídios nesses dois estados. No ano passado, por exemplo, no Espírito Santo, a gente teve uma greve da polícia, né, que a gente ainda não verificou os dados, mas suspeitas que têm aumentado, inclusive por conta disso, né, os homicídios lá. Mas assim, outras experiências, por exemplo, talvez você até já tenha ouvido falar do caso da Colômbia, por exemplo, do trabalho realizado em municípios, né, que aí a importância do trabalho do município na prevenção.
Uhum.
E aí, por exemplo, o papel da educação, né, dar a oportunidade para o jovem, trazer o jovem para uma educação que dialogue com, né, com os interesses desse jovem, mantendo esse jovem na escola, fazendo uma formação, né, que pode inclusive ser em torno da cultura da paz, por exemplo, como fala a campanha da fraternidade, né, de respeito e tolerância a toda a diversidade humana que existe, né, em termos de gênero, sexo, orientação sexual, né, tudo isso pode contribuir, né, para a redução da violência.
Muito bem, Leandro, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, Helder. E são importantes os seus dados aqui para a nossa discussão. Uhum. E desejar que o IPEA continue a nos oferecer esse trabalho especializado neste campo também da, dessa informação de dados, não só no dado da violência, mas dados econômicos, etc. Muito obrigado, hein?
Padre, gostaria de parabenizar aí pelo programa e mandar um abraço a todos que estão participando e para os ouvintes.
Muito bem, obrigado, um abraço para você.
Um abraço.
Muito bem, falamos aqui com o Helder do IPEA, né, que nos trouxe esses dados importantes, lembrando aí dessa questão do Nordeste. Ligiane, você que trabalha na Defensoria Pública, eu acho que aqui vai perpassando uma questão, a questão das drogas parece que é algo que está permeando essa discussão, no sentido, tem as políticas públicas, obviamente, mas parece que esse aumento do consumo, do tráfico de drogas, parece que tem a ver com isso. Você na Defensoria Pública tem alguma coisa que nos lembra isso ou tem outros dados que nos faz perceber um pouco esse mapeamento da violência?
Bom dia. Com certeza, seja a droga permitida, que é o álcool, uma delas, uhum. e sejam as drogas não permitidas. Uhum. A gente que tem trabalhado no dia a dia com o processo criminal, que é quando aconteceu uma violência que está previsto num artigo, em alguma forma da nossa ordenação como crime, isso vira um processo, é difícil que aconteça uma situação, seja a violação que for, à vida, ao patrimônio, à dignidade da pessoa, à honra. É difícil um processo em que não esteja presente a droga. Ela tem sido um fator nessa área de processo. Ela tem sido essencial para eles acontecerem. Então, seria as nossas políticas públicas em relação a essa temática, a droga, que a eficiência. Porque, com certeza, essa forma de violência que é atipificada, que é do processo, ela seria quase que extinta. Uhum. Então, ela está presente. E a droga, a gente percebe, seja na defensoria, atendendo as famílias dessas pessoas que violam e das pessoas que são violadas, ela ultrapassa o processo, ela invade o lar, ela faz uma devassa na vida, não só seja do usuário, seja do comerciante, do traficante, do que comercializa, ela ultrapassa essas pessoas.
Porque ela pega a família toda, pega, sim, o vizinho, né? Vai o círculo. Gerações. Que está. E quem está próximo, todo mundo acaba sofrendo, né? Quem, por exemplo, tem alguém com um problema desse que precisa roubar e que é vizinho, já começa a ter problemas também, né? E vai criando uma cadeia de violência.
Infelizmente, concretamente.
Concretamente, porque as pessoas precisam se trancar, precisam ou se defender, né? Colocamos entre aspas a questão de defender, mas são fatos que a gente realmente acompanha. Queremos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho falando com o secretário nacional da CNBB, secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Leonardo Stein.
Programa Ponto de Vista.